Eu acho interessante que nas seleções de coisas que eu gostei de discutir com você, eu encontrei aqui uma referência, pior que tava bom, que era de um cara que tinha um cachorro, e o cachorro, naturalmente, entrou no carro dele, entrou no veículo, né?
Sim.
E, isso foi no Reino Unido, se eu não me engano, você achava estranho que tinha um carro com um cachorro dando voltas em círculos a meia hora. O carro não parava de dar voltas, porque o cachorro conseguia engatar a marcha do carro. Ele entrou e bateu no câmbio. E o carro já estava ligado, o cara ia sair, né? Aí o carro ficou dando voltas. Ah, eu tenho dúvidas. Primeiro, os vizinhos comentando que o carro só não foi embora porque o cachorro não sabia trocar a marcha, tipo, para as próximas. Ou porque não sabia estressar o volante pro outro lado para seguir linha reta, vírgula. Pessoas comentando, ah, o cachorro não sabia desligar o carro. Mano, os comentários são todos idiotas. Primeiro, o cachorro conseguiu tirar o carro do lugar. Qualquer coisa que vem fora disso, mano, mas quem não sabia engatar a segunda? Mano, ele engatou a primeira. O cachorro conseguiu movimentar o carro por meia hora. Ele ficou escrotizando com o veículo por meia hora.
Pior que assim, é perigoso porque é unido, carro automático, né? Aí ele fica engatado a embreagem ali 8 km por hora, mais ou menos, né? Média, assim, 8, 10. Sem ninguém.
Exato.
Ele podia passar sobre qualquer coisa, inclusive outro cachorro.
Ou isso tudo era um plano justamente para que ele passasse por cima de outro cachorro.
Será que ele sofreria um crime?
Eu acho.
Ele cometeria um crime.
Eu acho que ele, na verdade, estava fazendo o jeito mais territorialista possível. Porque o cachorro, ele mija em círculos, ele caga em círculos, assim, tudo para deixar claro o território dele. Ele descobriu que ele podia andar zerinho. E isso é muito pior para o meio ambiente, muito pior para os outros cachorros. Se algum deles fosse questionar, ele pode resolver tudo ali, com as próprias patas.
De fato.
Mas, enfim.
Eu tenho um assunto que, assim, recentemente eu cheguei a essa iluminação. E, porra... A gente não falou de Quid no último episódio. Quid! Que me incomodou. Assim, eu percebi assim, tipo, lentamente, né? Que vai falar mal de governo? Claro.
Você está bem? Você gostaria de compartilhar com a gente?
Sim, porque o governo, aí você gosta dele ou desgosta, prometeu, mas ele está numa encruzilhada de aumentar o máximo de impostos quanto possível. E está intervindo em diversos segmentos da economia. E pela primeira vez, talvez, eu estou vendo uma cobertura de, chamemos, veículos de finanças, de economia, essas coisas, fingindo que está tudo bem. Aí o caralho, eu acho que eu estou numa realidade paralela, porque o governo, ele criou um negócio para cumprir uma regra que ele já descumpriu na primeira vez. Tá aumentando imposto, tá aumentando gasto, que é péssimo para a economia e para todo mundo, exceto para o próprio governo. Tá intervindo em lugares onde ele não deveria se meter. E os veículos de comunicação estão chegando, olha, aparentemente o governo ele vai aumentar tudo isso sem contrapartida nenhuma e pênis adentro ao seu reto, né? Como se fosse... Isso é uma coisa que me irrita, né? Fazer assim, pera, você não pode expressar uma opinião sobre se está ruim ou bom para a economia, pelo menos, não precisa falar mal, mas foi assim. Explica o que significa, né? Fui olhar os comentários, e eu estou olhando o comentário de todas as publicações, e só tem um monte de gente ali falando. Falei assim, olha, meu, porque não sei o que, são filhos da puta, esse veículo está recebendo dinheiro do governo, então... Então, pera... Eu acho que eu não estou no universo paralelo. Eu acho que tem várias pessoas que estão percebendo isso, né? Só que por que que nessa coisa de piorar a vida de todo mundo para melhorar a vida do governo, as pessoas que falam de dinheiro não estão falando nada. Todo mundo muito educadinho, todo mundo muito polido, né? Aí assim, eu fico pensando nisso. Isso está me incomodando há uns 15 dias. Só queria deixar isso claro. Porque você olha as notícias e parece que nada está acontecendo. E eu vejo alguns dados que realmente me incomodam. Inflação 4%. Ontem eu fui no Sugar Bread, né? Que é o pão de açúcar.
Sugar Bread. Eu pensava que era Sugar Loaf Mountain o nome do pão de açúcar. Pode lá, ser. Tipo do Rio de Janeiro.
Tem um minuto aqui, né? Pão de açúcar minuto aqui perto.
Não, não. Minutes
Sugar Bread. E eu queria não, eu precisei comprar uma maçã para fazer uma pauta, né? Não sei se vocês vão entender um dia. Aí eu fui lá comprar uma maçã.
Isso foi horrível.
Mas é real. Aí eu vi. Quantos? Maçã Gala.
Maçã Gala.
Quanto custa o quilo da maçã Gala?
Puta merda, maçã é cara, tipo uns 12 conto.
Estava R$34 numa promoção por R$25 o quilo.
Mas ela era de gala? Casal processa filho por não lhes dar um neto.
Não, só uma coisa. Eu acho que você que de fato assiste no YouTube, você deve ter verificado, ido até a aba, o que aconteceu? Eu acho que deu pau. Que a gente nunca ficou. Fora segundos de silêncio.
A minutagem tá passando e nada tá acontecendo, né? Aí você.
E você que tá escutando o podcast como podcast de fato.
Só lamento por você.
Não dá nem pra entender o que aconteceu.
É isso, pode prosseguir. Você estava com sua maçã Gala, estava 32 o quilo. Não, salvei a minha aqui.
34.
É... 34, desculpe.
Porra, cara, R$34 é... Fui ver o arroz. O arroz estava, acho que 42, o saco de 5 quilos. É... Como é que a inflação está 4%? Que eu sei que é uma cesta, né? Mas parece que assim... É... Eu não tenho dinheiro para comprar nada. Eu vou arrasar e fazer, eu pegando isso aqui, eu vou pegar isso aqui, vou escolher quanto. Só isso, eu só queria externar isso, porque eu acho que alguma coisa de muito ruim vai acontecer, tá? Porque eu acho que tem um monte de gente que tá tentando fazer com que isso não fique tão claro assim, mas uma hora vai ficar claro tudo de uma vez só, porque não é possível estar tudo bem. Com essa política toda. Só tô achando estranho o silêncio de pessoas que supostamente deveriam. Ó, gente, seguinte. Ó, tá acontecendo isso. Se eu fosse você, eu fazia isso. Porque eu entendo o assunto por causa disso. E como já aconteceu 243 vezes no último ano no Brasil. Então, só queria deixar claro.
Entendi. Perfeito.
Praticamente um desabafo.
Casal processa filho por não lhes dar um neto. Lembrando que as notícias daqui podem ser notícias completamente falsas ou completamente erradas, mas nós temos um não compromisso com a verdade, então seguimos aqui com a provável desinformação.
Cara,
do dia.
Não, eu não acho que é desinformação, não sei se é verdade, mas eu já vi pai que processou, não, filho que processou os pais porque os pais queriam que ele saísse de casa. Maior de idade, 25 anos, homem, né?
Seguimos então com o nosso não compromisso com a verdade. Na Índia, um casal entrou na justiça contra o seu próprio filho de 35 anos e a nora, exigindo que eles deem um neto.
Com base legal em quê?
Caso não deem um neto, exigiram uma indenização de R$1 milhão aproximadamente pela conversão atual.
Não, mas eles processam. Quando você processa, algo foi violado. O que foi violado?
Segundo os pais, a violação foi o gasto de todas as suas economias criando e educando o filho. Calma que melhora. Pagando por uma escola de pilotos. Pagando por uma escola de pilotos e por um luxuoso casamento. E agora eles exigem a contrapartida, a retribuição, que é um neto. Eles, no caso, apontam que a nora, uma professora, se recusa a deixar o trabalho em tempo integral e que não teria um bebê por conta disso. E, segundo o processo, o casal priorizaria o materialismo e dinheiro em vez da bênção de ter um bebê. O processo virou sensação na Índia, levou sobre o debate de premissas sociais e familiares, e os especialistas acham improvável que o processo vá adiante, já que ter filhos é não mesmo? Pode ser uma imposição judicial.
É mesmo? Olha, eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma surpresa para você e para vocês que estão assistindo. Eu não sou muito versado no sistema legal indiano. Eu não manjo o mundo de leis, né? Mas, cara, o fato de um advogado falar, não, não, vamos lá.
Isso vai ser interessante.
A gente vai convencer o juiz. Aí, vamos supor, vou fazer exercício, supondo que é verdade. Vamos fazer um exercício de imaginação. Os pais ganharam a causa. O que acontece agora?
Nossa, o que que você...
Alguém...
Vocês têm 25 dias.
Não, vai fazer o quê? Fazer, não, você agora vai ter que colocar o filho nela. Não. O que acontece? Segundo o mesmo sistema legal indiano. Não sou especialista, acabei de falar.
Eu também gostaria de saber o que acontece logo em seguida. Será que...
O melhor cenário para os pais, porra, ganhamos.
Será que se eles adotassem um cachorro e virassem pai de pet, O sistema de justiça entenderia que isso é válido? Porque tecnicamente aconteceu algo ali. E visto que mais existe creche para cães, não estou exagerando, tem uma aqui do lado da sua casa, você abre precedentes. Se é uma creche, é porque você tem filhos. No seu caso, seu filho late. Como é que eles chamam isso? É quando tem outros cães, eles chamam de almigos. Mas quando...
Eu sei que não foi você que inventou, mas vá pra puta que te pariu.
Exato. Então eu esqueci como que fala quando é o cachorro mesmo. Não, é tipo tudo cooptela. Então ao invés de criança, ia ser criança. Tem nominhos que eles criam, eu esqueci. Mas o dos almigos é engraçado. O cachorro tem boletim, tem agenda pra levar bilhete pra casa, tem castigo, e daí é professora. Meu Deus do céu. Ela coloca um negócio dizendo que ele não sei o quê. Por enquanto. Eles colocam lá, tipo, hoje não sei o quê, ele brigou com um amigo tal, não sei o quê, não sei o quê, e ficou de castigo, não sei o quê, não sei o quê. E ele leva lancheira. Ele leva lancheira pra creche.
Com o quê? Sanduíche de presunto?
Com um sanduíche pet friendly dele, no lanchinho que ele leva de casa. Ele tem que pagar material escolar.
O que eu posso dizer é o seguinte:
eu não deveria saber disso.
Só vou ofender um grupo enorme de pessoas. Eu não sou muito fã de pai de pet. Tá? Eu acho que essa expressão não existe como realidade, né? Mas uma coisa que eu posso dizer: pai de pet, quando ele não fala com você, ele não tá fazendo mal pra ninguém. Ele tá lá tendo a vidinha dele, achando, ai, nossa, é filho. Já tive essa discussão, nossa. A gente se preocupa com eles. Quando a gente sai de casa, né? E deixa ele lá. A minha filha, legalmente eu nem posso deixar ela sozinha em casa. Mas pra ele, uma pequena diferença, talvez. E eles movimentam a economia, para pensar, né? Agora, entre ser pai de pet, que não tem filho, né? E vou processar o meu filho, a esposa dele, para que eles sejam obrigados. Quem vai forçar isso, eu não sei, mas...
É meio sinistro quando você pensa na execução da pena, né?
Exato. Porque, olha o argumento, eu posso dizer como pai, isso me deixa incomodado. Que eu fiz um investimento de uma na melhor educação, paguei um casamento caro pra caralho. Não é porque eu gosto do filho da puta do meu filho.
É porque eu espero Minions.
Ele é um paredeiro.
É um portador de mini herdeiros.
Porque eu entendo assim, minha filha tem 6 anos, não vou nem pensar sobre isso ainda, mas eu imagino que eventualmente ela vai querer ter um filho, né? Só que eu ficaria muito feliz, eu acho que eu vou ser um baita avô. Só uma coisa que a gente imagina, né?
Isso aqui é uma bicicleta, vou te ensinar umas coisas.
Só que assim, se ela chegar um dia pra mim e falar, eu não quero ter filhos, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar triste. Vou realmente ficar triste. Mas filha, você tem que entender que um dia eu comprei a Hatch in Time pra você. E você jogou esse jogo. E eu conversei com você sobre esse jogo. Então, considerando os diversos investimentos que eu fiz, me deu neto.
Me parece uma bosta.
Aí eu fico pensando, esposa do filho, olha só, tem pais também. O casal perde a causa. Esses pais dessa mulher, porque a coisa vai acontecer ali, né? Eles podem processar o pai dos pais do cara, olha só, que convoluto. Porque ele tá obrigando que a filha deles.
Não faz sentido. Justamente por isso que eu tenho uma sugestão para todos os envolvidos. Isso juridicamente não vai levar a lugar nenhum. Isso tem que ser levado para uma contenda, de fato. Eu sugiro para que eles participem do festival anual de luta de bolas de esterco, que acontece aparentemente na cidade de Deer Trail, no Colorado, nos Estados Unidos. Lembrando que nós...
Colorado, terra do South Park.
Temos um descompromisso com a verdade aqui, ou seja, pode ser que esteja tudo errado e foda-se, porque é pelo entretenimento. Então, no universo onde todos os anos aconteça esse festival da luta de bolas de esterco bovino, aconteceria da seguinte forma. Os competidores se enfrentam atirando munições fedorentas uns nos outros, equipados com óculos de proteção. Exato. vence quem
não
acertar.
Na boca. Não, não tem nada na boca.
Não, tem os panos também. Bandanas no rosto, pra você não comer bosta.
Tá.
Vence quem acertar mais bosta no outro. E aparentemente isso vem desde os anos 60. E também tem, pra comemorar, corridas de tratores, além de shows country no local. É isso. Então parece uma coisa interessante. Quem ganha, no caso dos pais versus os filhos? Quem acertar mais bolas de bosta no outro? Pra mim parece natural.
Eu não vou falar a situação, mas é o tipo de caso que é assim. Você, todo mundo tem pai. Ou teve. Ah, pode não ter conhecido, fugiu, não sei. Mas todo mundo teve pai e mãe.
Alguns compram mais cigarro que os outros.
É, mais longe, né?
Outros voltam.
Mas o grande pai teve, né? E teve carinho, teve, foi cuidado e tal. Eu fico imaginando a mãe de um filho da puta desse, que assim, vou falar, vou fazer o melhor pelo meu filho. Porque imagino que será pra maior de idade, né? E pagar a escola pra ele, e cuidar dele. Quando ele é bebê, trocar a fralda cagada dele e tal. Vou cuidar, vou abrir mão de coisa pra mim, pra dar pra ele, tanto que eu amo esse ser. Aí ele fala, mamãe, eu vou numa competição de esterco. Vai lá, filho.
Mas acerta um bolão de bosta no seu primo, hein?
Eu espero que o primo...
Sempre é o seu primo Cletus, né? É sempre a mesma frase. Acerte seu primo Cletus.
Eu espero que ele ganhe e o prêmio seja muito alto, porque eu não quero que você volte mais pra casa.
Curiosidade, o troféu tem formato de bosta. Esqueci de falar, mas o troféu tem formato de bosta, mas obviamente.
É de ouro, mas é de ouro?
Não. É simulacro de ouro. Exato.
É uma... Você faz isso pra ganhar troféu de participação.
Exato. Você ganha um bostão de troféu. Você pode dizer que o troféu é uma bosta, mas o campeonato também. Caso ele não tenha ficado feliz, podemos prosseguir, porque o próximo assunto tem a ver também com a fertilidade do solo, visto que houve título. Chuva de vermes intriga moradores no sul da China. Descrição. Moradores da cidade de Liaoning, no sul da China, aparentemente, foram surpreendidos recentemente por uma chuva de minhocas. Centenas de vermes caíram do céu em uma área específica, cobrindo ruas, calçadas e telhados. É meio óbvio, porque a gente já ouviu de Sharknado, só que aqui no caso é verminado, e a lógica é meio que a mesma. Ocorreu a invasão das minhocas porque teve uma tromba d'água durante uma tempestade onde havia chovido na região, e é lógico que ventos fortes e a caceta aquática toda levou os vermes ao ar. Levou as minhoquinhas a voar. E daí criou essa chuva de vermes na China, onde as maravilhosas equipes foram enviadas para limpar as ruas da chuva de minhocas. E parece que já não é a primeira vez de que chuvas de peixes, minhocas, sapos e aranhas aconteceram devido a fortes tempestades em áreas florestais.
Primeiro, parabéns pela leitura. Segundo, eu faço o que com essa caralha dessa informação?
Porra nenhuma.
Não tem nada que eu possa fazer com isso.
Não é
nada.
Muito bom? Eu achei uma informação que ela é 100% inútil.
Eu entendi tudo.
É inútil. Eu trouxe uma informação que só desperdiçou seu tempo de vida na Terra.
É assim. É. Não consigo, né?
Ah, e detalhe, aqui diz que muitos moradores, como é uma região rural, conseguiram adubo de graça e iscas para pesca de graça. Ficou mais inútil. É lindo, é mágico.
Esse é o filho do quê?
Não, eu pesquisei especificamente pelas notícias mais inúteis possíveis e mais esquisitas possíveis. Eu fui propositalmente atrás do que havia de menos útil no momento.
Não. Primeiro lugar, quit. Segundo lugar, que isso aí é abaixo de inútil, porque eu vou falar uma notícia inútil pra você. Não é notícia não, um fato.
Mas não
que eu vi, que eu não sei se é verdade ou não, porque eu vi só a notícia e não fui checar, porque também não me interessa tanto assim. Mas aparentemente, framboesa não é uma berry. Tomate é. E melão é. Você não vai fazer absolutamente nada com essa informação. Mas você aprendeu algo. É completamente diferente disso. Ele vai copilotar agora.
Isso é importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos lá. Certo. Certo. estamos numa discussão científica muito
Ele parece o cara do Disturbed.
Vamos lá. Vamos fazer do jeito mais memorável para o podcast. Estamos numa porra de um microfone que não funciona, filho da puta.
Uma porra do microfone?
Estamos numa discussão científica seríssima sobre o possível fato de que uma framboesa não é uma berry, assim como a blueberry, por exemplo. Porém, o tomate alegadamente seria uma berry. Seria ele uma red berry? Preciso realmente saber isso, pois diversos sabores de alimentos ao redor do mundo podem mudar com essa informação.
Eu fiquei imaginando que a Terceira Guerra Mundial começaria, por quê?
Você já imaginou que alguém do outro lado pode ver isso e fazer... Você ouve um cientista fazendo assim, ó. O cara desmaia na frente da máquina, sabe? Vamos lá. Aí ele não responde com áudio, né? Porque já aconteceu algumas vezes também. Entenda a sua discussão.
Entenda a sua discussão e posso esclarecer essas dúvidas. A framboesa é considerada uma berry ou baga em termos botânicos.
Baga?
O termo berry é uma tradução do inglês para baga, que se refere ao formato de uma fruta de tamanho pequeno que possui polpa e é comestível. A blueberry, conhecida em português como mirtilo, também é considerada uma berry ou baga. Quanto ao tomate, em termos botânicos, ele é considerado uma fruta, mais especificamente uma baga, pois sua composição morfológica é formada por uma baga que nasce do ovário da planta com flor, juntamente com suas sementes em seu interior. No entanto, na culinária, o tomate é frequentemente tratado como um legume devido ao seu teor de açúcar mais baixo em comparação com outras frutas e ao seu uso predominante em pratos salgados.
Faz todo sentido.
Espero que essas informações ajudem a esclarecer a discussão.
Vamos lá.
Preciso saber se Red Berry existe nesse caso quando aplicado ao tomate.
Tomate é uma berry.
Eu gosto, parece um troglodita. Tem água, comida. Gosta, buga, caverna. Gosta de seu estilo.
Tomate é classificado como uma berry, de acordo com a definição botânica, pois depois dá uma fruta carnosa derivada de uma única flor.
Te mostrar a fruta carnosa, isso vai falar, né?
Sementes. Sim, o termo Red Berry existe e é frequentemente usado para se referir a frutas vermelhas ou bagas vermelhas. No entanto, Red Berry não é uma fruta específica, mas um termo genérico que pode incluir várias frutas vermelhas como morangos, framboesas, cranberries, oxicoco, entre outras.
Oxicoco.
Quanto à sua menção sobre o tomate, não tenho certeza do que você está se referindo.
É porque ele juntou ao tomate.
Você poderia fornecer mais detalhes ou esclarecer o que você gostaria de automatizar?
Novamente, eu não
sei
se é verdade.
Estou aqui para ajudar.
E eu, sinceramente, não me importo com a resposta, né? Porque eu não tipo de coisa que me ocorre no dia, né? Mas até onde eu vi...
É perfeitamente crível, possível e tecnicamente se enquadra.
É, faz alguma diferença? Eu acho que faz, porque eles podem mudar suco de tomate para suco de berry, né? Mas
não, seria incrível, porque quando você tá em qualquer lugar que eles fingem que é premium, né? Para você que nunca pisou num avião, saiba que não tem nada ali que de fato envolva luxo. Tem como você conseguir a pior passagem de avião mais barata que ônibus. E ônibus, o pessoal, ai, ônibus, nojo. Quem não tem dinheiro vai de ônibus. Você já... Pega essa pessoa e de preferência vê se um dia ela pega fogo sozinha. E daí você filma, espera acontecer, porque é bonito, guarda a imagem. Dá pra você pegar avião, mais barato que ônibus, dependendo do trecho, da distância. E cara, é uma experiência animalesca. Você pega, tipo, você tá com bagagem, eu tô... Puta! A gente odeia! Puf, eles cospem na sua cara. A gente odeia que você tenha comprado essa passagem! Morra! É tipo, é humilhação o tempo todo. E quando você está nesse ambiente, muito parecido, inclusive, muito parecido. Quando você está lá com a sua mochila, ó, a gente não gosta de mochila aqui também não, hein? Se não couber nessa caixa, a gente vai enfiar essa mochila no seu cu e cobrar por isso. Mas enfim, eles têm uma caixa para medir, uma mochila, enfim, né? Foda-se. Aí, quando você está no avião, tudo ali, o pessoal fala, deve ser muito bom. Passa uma caixa assim, o que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa de suco. Eu queria um suco. O suco é pra quem pagou passagem ali da frente. Aí é só um suco no mercado, eu posso comprar. Não pra você. E você vê o que tem ali, fingindo que tudo aquilo é melhor do que parece, é só um ônibus glamourizado. Suco de tomate na caixa.
Uma coisa que eu reparei, todas as vezes que eu fui viajar e eu tive que ir ou passar pelos Estados Unidos.
Não, peraí, o negócio capotou. Foi uma passagem que saia mais barata aqui dentro, tipo, cruzando do Brasil, assim, sabe, São Paulo. E de repente ele, tipo, já foi pros Estados Unidos.
Eu só vi o voo internacional. E eu, né, falei assim, porra, por que caralho eu beberia um suco de tomate, né? Fui lá experimentar. É bizarro você tomar um suco salgado. É louco, eu não sei. Eu sei que tem suco no mercado aí, 25 conto um litro de suco de tomate. Eu não sei se é diferente, sabe?
É esse o ponto que eu ia chegar. Eu não entendo como o caralho do suco da porra de um tomate é usado como arma gourmet em ambientes que não são. Visto que um suco de caixinha, acho que é a última coisa que você vai tomar na mansão do Duque Pomfrey da Silva, que tá na Irlanda. Não vai ter uma caixa escrito Ades Tomate. Não vai acontecer. Não. Vai vir um ganso de cristal com uma mistura de ervas e coisas que foi feita ali.
Filho da puta, ele toma no cu, é a marca.
Exato. Não vai ter um Nestlé Tomate na casa do cara. É, você entra com isso, pum, pega fogo na porta. Não funciona assim.
Você bebeu o suco de tomate?
Então,
ele
sim.
Ele é salgado?
Ele é agridoce. Agridoce.
Doce ele não é. Não. Definitivamente doce.
Não, é que é agridoce porque ele não é salgado nem doce, porra.
Eu sei, só tô dizendo assim, doce, que nem suco de manga.
Não, de forma alguma, não.
Um pouco.
Mas, essa é a questão. Eu já tenho essa coisa com suco de tomate. Você imagina um mundo onde o que o Pedro falou ir pra frente e um desgraçado mudar a caixa pra Red Berry Juice. Você imagina. Não, acabou. Acabou. O mundo acaba a partir desse momento. A caixa do suco de tomate já é uma anomalia. A partir do momento que virar Red Berry, fudeu.
Red Berry.
E você pode ser um dos culpados disso, de que trouxe.
Eu?
Você trouxe a nomenclatura nova, as bagas desta fruta.
Primeiro que assim,
eu adorei o lance das bagas.
É, foi a primeira vez na minha vida que eu falei berry. É porque fala metade inglês. Eu nunca soube da tradução de berry.
Baga.
Eu não tinha a menor ideia do que era baga. Estou confessando minha ignorância aqui. Eu acho que isso os Illuminati fizeram para a gente não chamar as coisas de baga no Brasil.
Bagas
porque as empresas teriam que cobrar metade do preço. Baga de mirtilo, em vez de blueberry.
Suco de crumb bagas.
Então assim, para pensar, fazer suco de bagas de mirtilo. Caraca, deve ser mais barato que tubaína. Não é possível uma coisa com esse nome ser vendida, cara. Eu acho que é por isso que até hoje eu permaneci na ignorância. Eu nunca imaginei. Pedro, qual que é a tradução? Por R$1 milhão, qual que é a tradução de berry? Eu não ia falar. Eu ia falar qualquer coisa, mas não ia ser baga. Não sabia. Tá vendo? Nós também aprendemos as coisas ao vivo aqui. Né?
Eu achei mágico. Pra mim, a gente pode encerrar com o suco de crambagas e com já a pré-ameaça de que se um dia houver bagas vermelhas no mercado, você sabe que, na verdade, são um tomate que foi gourmetizado pelo Pedro e a sua conspiração de indústrias.
O que é uma baga?
Aí ele fala pra inteligência artificial, tem uma aqui pra você. É isso, vai falar, né? Dê definição de baga.
Baga é um tipo de fruto originário de uma única flor com uma polpa carnosa e sementes internas. Exemplos de baga incluem uvas, groselhas e tomates. Eu tenho um copo de peixe aqui. O tomate frequentemente é considerado um vegetal de culinária e botanicamente uma baga. Pô, caralho. Olha, eu não sei se eu fico orgulhoso desse episódio.
Eu fico orgulhoso, já que você falou tanto de baga. Você sabia que 97,5% da nossa audiência é masculina?
Que surpresa!
Não,
mulheres não assistem a gente?
Um cara me perguntou isso nos comentários. Ele falou, nossa, mas por que tão poucas senhoras assistem esse podcast? Você acha, falando sério, que falar sobre vomitar dentro de um quid, coçando o próprio rabo, enquanto você faz macarrão instantâneo e fala, nossa, o cheiro disso é ótimo. Se você faz essa conversinha blue pill, red pill e acha que vai atrair mulher pra caralho, puta que pariu, você merece estar nessa audiência. Puta que lá merda. As mulheres adoram isso.
E a pergunta é, os 5% de mulheres, o que vocês estão fazendo assistindo um podcast
a gente fala de bagas.
O cara respondeu também. Desses, não é 5%, é 2,5% das mulheres que acompanham isso. Uma delas é a Carol, a outra delas te deu uma caneca da Kuid e a outra é a Amanda.